As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação desenvolvida pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, desencadeou a Operação Cordialmente, visando o desmantelamento de um grupo organizado que se dedicaria à prática de múltiplos crimes de natureza económica e patrimonial. A investigação, tutelada pelas autoridades judiciárias de Santarém e Tomar, determinou a emissão de 18 mandados de detenção e de 36 mandados de busca, cumpridos em várias localidades de norte a sul do país. Até ao momento, procedeu-se à apreensão e recuperação de inúmeros bens, ainda não quantificados, sendo igualmente apreendida significativa quantidade de documentação que serviria de suporte à atividade criminosa. Estarão em causa crimes praticados de forma organizada, nomeadamente burla qualificada, falsificação de documentos, receptação e fraude fiscal, concretizados através da constituição de firmas fictícias e sob a capa de movimentos comerciais aparentemente legais. Foram já contabilizados danos patrimoniais que ascendem a cerca de 10 milhões de euros decorrentes de terem sido lesadas inúmeras empresas e particulares, bem como o próprio Estado, em termos fiscais. Saliente-se que o grupo era essencialmente constituído por indivíduos referenciados e com antecedentes criminais por questões similares. A ERTS contactou a fonte oficial da Polícia Judiciária, precisamente na coordenação deste processo, que confirmou à nossa redação que algumas das detenções foram efetuadas na região, onde também há lugar a lesados. Agora sim, as ligações entre Tomar-Lisboa-Tomar parecem mesmo ter estabilizado e regressado ao normal, dando sequência às promessas da CP. Ou seja, por aquilo que a ERTS tem apurado durante os últimos dias, desde as ligações da manhã, passando pelas viagens da capital até à cidade do Nabão, está instalada finalmente a normalidade. Ou seja, exceção feita a casos meramente pontuais, os passageiros têm tido acesso à segurança e ao conforto que se exigem, fruto da colocação de pelo menos 6 carruagens nas posições em hora de ponta. Esta indicação vai ao encontro do que a empresa transmitiu a António Gameiro e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República pelo Partido Socialista, eleitos por Santarém, que estiveram mesmo reunidos com o presidente do Conselho de Administração da CP, Carlos Nogueira. Aliás, no esclarecimento a propósito desse encontro, a Federação Distrital do PS diz congratular-se com a reposição de condições da ligação regional Tomar-Lisboa, assegurando que todos os investimentos possíveis no aumento da qualidade do serviço estão a ser preparados e que a médio prazo serão executados.
Rádio F, a primeira a informar.
É já nesta sexta-feira e sábado que a UCARDI, o Centro Clínico Unidade Cardiovascular, sediada em Riachos, Conselho de Torres Novas, vai promover a terceira reunião clínica, sessão que reúne diversos especialistas da região. O encontro divide-se pelo Convento do Carmo e pela Biblioteca Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas. O evento centra maiores atenções nas doenças cardiovasculares e pretende alertar consciências para a ausência de uma resposta adequada no distrito de Santarém, nomeadamente para casos agudos. A propósito deste preocupante cenário, a ERTS falou com Jorge Guardado, diretor clínico da UCARDIO, que traçou então um quadro de deficiência clara na capacidade imediata de socorrer e tratar eventos agudos. Antes ficou então uma abordagem à reunião propriamente dita.
Na verdade, continuamos a ser um país e uma região sobretudo afetada pelo acidente vascular cerebral e pela doença cardíaca isquémica, portanto pelo infarto, pelo ataque cardíaco. De modo que temos de facto uma grande mortalidade e uma grande incapacidade derivada dessas doenças. Aliada a esse fator, temos uma região que tem, a nível de cuidados hospitalares, uma deficiência clara na capacidade imediata de socorrer e de tratar a tempo e horas este tipo de doentes. De modo que as pessoas, mesmo que façam uma boa prevenção, mas se tiverem o azar de terem um evento agudo, muitas vezes vão ter que ser tratadas de fora do distrito e vão ter que ser deslocalizadas para Lisboa ou para Coimbra, nomeadamente mais para Lisboa, onde estão os centros de diferenciação técnica que permitem o tratamento adequado. Nós aqui temos uma situação que, apesar de estarmos perto, estamos longe, estamos a muitas horas de distância do tratamento adequado, e apesar dos hospitais da região poderem socorrer as vítimas numa primeira aproximação, aquilo que hoje é recomendado como tratamento mais adequado, nomeadamente a revascularização, tanto no caso do infarto como no caso do AVC, onde é necessário, além de unidades coronárias ou unidades de AVC, também são necessários tratamentos em salas de intervenção cardiovascular, em salas de hemodinâmica, que permitam abrir as artérias tanto do coração, que são as coronárias, como as cerebrais, que no caso do centro vascular cerebral isquémico, não estão cá localizadas, nem sequer temos equipas propriamente bem treinadas, não é? Nem sequer temos essa possibilidade, de modo que somos um distrito com bastantes problemas, porque além de termos uma incidência grande, quando chega à parte também do tratamento, também temos este problema. E de modo que esta reunião serve um bocadinho também para alertar e todos os colegas que não são da especialidade e que tratam todos os dias os doentes para terem também mais atenção e mais capacidade de fazerem medidas, de implementar medidas de prevenção cardiovascular.
As obras de requalificação das urgências médico-cirúrgicas do Hospital de Abrantes vão ter um custo a rondar os 2 milhões e 100 mil euros. Um dos objetivos desta intervenção, sublinha-se, passa pela expansão do referido serviço, que, recorde-se, recebe utentes de todo o Médio Tejo. A jeito de ponto de situação, à forma como tudo irá decorrer, a administração do Centro Hospitalar convidou a comunicação social para conhecer de perto o espaço a intervencionar, espaço que vai permitir aliviar as urgências médico-cirúrgicas, como referiu na altura o presidente do CHMT, Carlos Andrade.
É criar condições para, a partir daqui, poder ser feita toda a expansão da área da urgência em condições de segurança muito mais adequadas àquilo que é hoje a legislação. Esta obra em concreto é uma obra para 60 dias e a senhora engenheira tem tido a alegria de nos dizer que os prazos se mantêm perfeitamente controlados. Portanto, é uma obra que nós gostaríamos que viesse com o Menino Jesus, ou seja, ali a rondar o 20 de dezembro. Mais um dia, menos um dia, mas a rondar o 20 de dezembro, e depois a grande empreitada, essa sim, da requalificação global do espaço da urgência médica cirúrgica, acontecerá a partir da primavera do ano que vem. A remodelação é porque é preciso expandir esta urgência, criar outras condições de permanência, quer técnica para os profissionais, quer para os doentes. É uma urgência, o edifício data de 85, portanto as coisas evoluíram, as exigências clínicas evoluíram, e aquilo que nós queremos é adaptar a urgência médico-cirúrgica do centro hospitalar àquilo que é a melhor prática no âmbito das atuais práticas, passa a redundância, do exercício de uma medicina moderna, segura, competente, e que corresponde àquilo que é a dedicação dos profissionais. Os nossos profissionais são profundamente dedicados à casa e, portanto, merecem trabalhar num cenário de urgência cada vez com melhores condições. É uma urgência que começa a ser exígua para a procura que tem. Nós temos uma população cada vez mais envelhecida e, portanto, precisamos que o espaço de urgência acompanhe aquilo que são as alterações sociológicas da população que servimos. Uma coisa é ter uma população mais jovem, mais autónoma, mais dinâmica, outra coisa é ter população com 80, com 90 ou com 100 anos, que é muito dependente, que está muito fragilizada com um conjunto de intercorrências clínicas, e, portanto, nós temos que preparar os serviços para dar uma resposta cada vez mais adequada, do ponto de vista clínico, a esse tipo de situações, que é a situação da população cada vez mais, que é uma população muito envelhecida, e o envelhecimento também traz um conjunto de fragilidades clínicas. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer, preparar para o futuro.
Presente também nesta visita esteve a Presidente da Câmara de Abrantes, que é o rosto principal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Maria do Sol Albuquerque deu conta de que esta intervenção na melhoria do acesso à urgência vai ser decisiva para toda a região.
Para toda a região, este é um passo decisivo para contribuir para melhorar o acesso à urgência e aos cuidados de saúde hospitalares por parte de toda a comunidade do Médio Tejo. Congratulamos-nos com este facto, congratulamos-nos com esta primeira iniciativa que, no fundo, acaba por dar um mote para aquilo que vai ser a grande reforma da urgência médico-cirúrgica aqui na Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Congratulamos-nos com a rapidez com que está a ser feita esta iniciativa, no fundo, para corresponder a uma melhor prestação de serviços para uma fase difícil que se aproxima rapidamente e que tem a ver com os picos da gripe decorrentes da altura do ano em que nos encontramos. E, portanto, congratulamos-nos com isso. Congratulamos-nos também com o facto de, neste momento, estarem praticamente reunidas todas as condições para a instalação da unidade de cuidados na comunidade, na antiga Casa de Saúde, libertando aqui uma parte significativa desta unidade para instalar a consulta externa e para permitir que a urgência possa ser expandida e corresponder, como dizia o Sr. Presidente do Conselho de Administração, à garantia das melhores condições físicas para os profissionais e para os utentes de toda esta nossa região e para quem por aqui passa e que infelizmente pode vir a precisar destes serviços.
Confirma-se a indicação avançada na ERTE. Câmara de Tomar e Rodoviária do Tejo chegaram a acordo para a colocação de um serviço extra ao circuito escolar. Ou seja, desde o arranque desta semana que um autocarro da RT se desloca às escolas secundárias e EB23 da cidade por volta da hora do almoço, no sentido de transportar os alunos que não tenham aulas durante a tarde, neste caso às segundas, terças e quintas-feiras. Isto para evitar que as crianças e jovens tenham de ficar nos respectivos estabelecimentos de ensino, mesmo quando não têm aulas. A confirmação foi prestada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, em plena sessão do Executivo.
A exemplo do que acontece todos os anos, todos os anos letivos, e como aliás eu aqui já tinha referido, há sempre algumas situações no início do ano a nível de transportes escolares que nós temos que melhorar, quer com os agrupamentos, quer com a rodoviária, ou seja, com a entidade prestadora do serviço de transporte público no nosso concelho, neste caso a rodoviária. E porque este ano essa situação teve um bocadinho mais eco do que é costume, apenas dizer que a partir de hoje mesmo está a ser prestado um serviço extra da rodoviária entre, precisamente, a rodoviária, neste caso espaço físico e não instituição, e cada uma das escolas EB23 e secundárias, fora das tardes que há muitos anos estão estipuladas, que são a quarta e a sexta-feira. Portanto, está a ser feito esse serviço de transbordo, no fundo, chamemos-lhe assim, à hora de almoço, às segundas, terças e quintas. Portanto, conseguimos acordar isso com a rodoviária, obviamente sem acrescentar custos ao município, uma vez que aquilo que a lei define é, efetivamente, a frequência dos alunos nos transportes públicos, nos transportes públicos, a partir do quinto ano de escolaridade, obviamente.
Está identificado o automobilista que fugiu do local onde a sua viatura colidiu com uma bicicleta, provocando ferimentos ligeiros ao ciclista, de 80 anos. Aconteceu em Almeirim, ao início da noite da última segunda-feira. No esclarecimento enviado para a ERTE, o Comando Distrital de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, refere que está em causa uma mulher de 48 anos, que agora vai responder por omissão de auxílio. O automóvel foi apreendido pelas autoridades.
Rádio ERTE. Informação.
Há ainda pelo menos cerca de 1.200 utentes em médico de família no concelho de Ferreira do Zêzere. Os números foram avançados a esta rádio pelo presidente do município ferreirense, Jacinto Lopes. Como referiu o autarca, a situação será plenamente resolvida quando for criada a unidade de saúde familiar naquele território, uma vez que a USF, atualmente a funcionar, é um polo da estrutura de Tomar. Ainda assim, congratulou-se Jacinto Lopes, o cenário ao nível assistencial tem melhorado.
Nós, a nível de saúde e de médico de família, já tivemos bem pior. Não estamos bem, porque ainda há ferreirenses que não têm ainda médico de família, enquanto houver um que não tenha, não estamos bem. Felizmente é melhorada a USF que temos a funcionar em Ferreira do Zêzere, que é um polo do USF de Tomar, que é a base para que se venha futuramente a criar a USF de Ferreira do Zêzere. Tem conseguido trazer para Ferreira do Zêzere médicos, tem conseguido suprir a maior parte dos problemas que existia com a falta de médico. Agora, nós devíamos ter 5 médicos, no mínimo, em Ferreira do Zêzere, vamos tendo 4, portanto, diria que há para aí 1.200 pessoas em média que vão estando sem médico. Mas a indicação que tenho é que os fins de semana, com os médicos que vêm fazer horas, e isso tem resolvido relativamente bem. Não tem havido, pelo menos não me tem chegado tanto feedback de falta de médico e dificuldades em marcar consultas, dificuldades de ter acesso à saúde, como acontecia há 2, 3 anos. Aí foi mesmo complicado, porque chegámos a ter só 3 médicos e era muito difícil conseguir ter médico. Eu, felizmente ou infelizmente, felizmente porque estou vivo e vou ao médico, mas infelizmente porque tenho que ir, com alguma regularidade vou ao centro de saúde e vou falando com os médicos, e o que me vai sendo dito é que a situação tem estado paulatinamente a melhorar, porque a OSF, na primeira fase, não foi fácil as pessoas perceberem qual era o funcionamento do USF. As pessoas estavam habituadas ao Serviço Nacional de Saúde Teucur, em que o funcionamento era um pouco diferente. O USF tem outras regras mais apertadas, porque visa também prestar um melhor serviço, mas também ao mesmo tempo reduzir custos, portanto obriga a algum cuidado, a interação com as pessoas inicialmente não foi fácil. O que me foi chegando agora é que as coisas estavam a começar a normalizar, a estabilizar, as pessoas já perceberam como é que as coisas... É como já dizia o poeta, primeiro estranha-se e depois entranha-se. Portanto, as coisas foram indo e acredito que se continuarmos neste caminho, a curto prazo conseguiremos ter uma OSF e então, tendo uma OSF nossa, com certeza que teremos 100% dos ferreiros com médico de família, que é aquilo que pretendemos.
O fado solidário rendeu cerca de 2.300 euros aos bombeiros voluntários de Ferreira do Zézer. Foi este o resultado da iniciativa de correr no mercado municipal daquela vila, uma ação que visou então ajudar os soldados da paz a recuperar dos enormes prejuízos causados pelo incêndio de agosto último, à altura em que as chamas destruíram parte das estruturas do quartel e ainda queimaram por completo alguns veículos, num prejuízo cifrado em cerca de 240 mil euros. Desde essa altura que a Associação dos Bombeiros Locais tem procurado lutar contra as adversidades causadas pelo fogo, com destaque para a abertura de uma conta solidária na Caixa Geral de Depósitos, passando agora pela realização da iniciativa Fado Solidário. No esclarecimento enviado para a nossa redação, é referido que o evento teve receitas de 2.924 euros contra despesas que se cifraram em 653 euros. Neste mesmo texto, a Associação Humanitária deixou uma palavra de agradecimento a todos quantos, de forma altruísta, têm ajudado os bombeiros nestes momentos difíceis. Estão a decorrer as obras na Biblioteca Municipal de Ferreira do Zézer. No esclarecimento enviado para a nossa redação, a equipa daquele equipamento refere que está a ser iniciada a montagem de estantes a que se seguirá a organização alfabética do fundo documental composto por 23 mil exemplares. Uma tarefa exigente, mas fundamental para a recuperação da informação, refere o mesmo texto, que garante a preparação de algumas surpresas. Os utilizadores terão mais espaço e conforto nesta sala de estudo e trabalho da Biblioteca. Ficou esta garantia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, realizou-se pela terceira vez em Lisboa a Web Summit, aquela que é considerada por muitos a melhor cimeira de inovação e tecnologia do mundo. O acordo para a permanência em Portugal durante mais 10 anos já está fechado. Um evento que começou a nível local, na Irlanda, e em 8 anos chegou ao mundo inteiro, atraindo dezenas de milhares de participantes, das grandes empresas tecnológicas às pequenas startups da web. São histórias como esta que nos mostram aquilo em que se baseia a economia moderna: criatividade, conhecimento, inovação, tecnologia, espaço online e redes sociais. As regras mudaram. Numa só geração, assistimos a revoluções tecnológicas que transformaram a forma como hoje vivemos, estudamos e trabalhamos. O que antes necessitaria de 1.000 trabalhadores, hoje pode ser feito por apenas 100. Qualquer pequeno negócio tem ao seu alcance vender os seus produtos para todo o mundo a partir de um computador. Da mesma forma que há 30 anos atrás ninguém adivinhava que a internet viria a liderar uma revolução económica, hoje não conseguimos prever o que o futuro nos reserva. Mas sabemos que a inovação tecnológica será peça central na evolução dos próximos anos. Dos robôs e inteligência artificial aos carros elétricos e autónomos, da exploração do espaço ao turismo sustentável, sem esquecer as moedas digitais descentralizadas e a blockchain. A única forma de nos prepararmos, enquanto coletivo, para esse futuro com o qual hoje sonhamos, é investir e encorajar a inovação, sermos catalisadores da criatividade e da imaginação. Barack Obama disse uma vez que sabemos que a nação que apostar tudo na inovação hoje vencerá na economia global de amanhã. O mesmo é verdade quando aplicado à nossa escala local. Em 2013, foi dado um importante passo com a vinda do CENIT, Centro de Inovação Tecnológica da Softins e IBM, que não só permitiu colocar Tomar em posição de se afirmar como hub tecnológico, como também abriu um leque de oportunidades ao Instituto Politécnico, ao Conselho e à região. 5 anos depois, esse investimento traduziu-se em mais de 350 postos de trabalho criados diretamente. Assistimos ao regresso de estudantes do Instituto Politécnico que tinham saído de Tomar, e é uma perspectiva de emprego que é fator de atratividade para novos estudantes. Um impacto significativo na economia local ao nível da habitação, da restauração e do comércio local e um importante contributo para a fixação de jovens em Tomar. Mas a instalação do CENIT da Softins e IBM não era por si só um fim. Tinha na sua gênese muita mais ambição. O aproveitamento do conhecimento, da dinâmica e da tecnologia proporcionados por este centro, aplicados à indústria, ao comércio, aos serviços, ao turismo e ao cotidiano dos tomarenses. A captação de outras empresas tecnológicas. Veja-se o caso do Fundão, que com a criação do seu Centro de Negócios e Serviços Partilhados atraiu 14 empresas inovadoras, que criaram 500 postos de trabalho. A criação de uma incubadora de empresas e de espaços de coworking que potenciassem o surgimento de startups com serviços complementares. O estreitar da ligação entre o meio académico e o meio empresarial da região. A modernização e otimização dos serviços municipais. Ambições que ainda hoje estão por cumprir. Tomar precisa urgentemente de uma política para a inovação e para a construção do futuro. Uma estratégia que nos permita concentrar nos setores onde já nos distinguimos e fazer uma aposta séria nessas áreas onde queremos competir globalmente. Uma estratégia com três vértices: a gestão pública, a comunidade académica e o tecido empresarial, trabalhando em rede e potenciando resultados. E uma estratégia consciente que as novas tecnologias não conhecem fronteiras, sejam as do Conselho ou do país. O sucesso de muitos projetos está intrinsecamente ligado à sua escala internacional. Não podemos ficar à espera de que o futuro nos traga. Vamos unir esforços para sermos nós a construir esse mesmo futuro.
Rádio Earth. Informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Earth.
Estas e outras notícias em radioearth.pt.